DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira. Fátima Mimbira vai estrear-se na política ao serviço do terceiro maior partido em Moçambique, o MDM. Em exclusivo à DW África, a candidata de Maputo diz ao que vai.
Uma cidadã que eles veem qualidade nas suas intervenções e que gostariam de ter no seu grupo para poder integrar a Assembleia da República e com eles ajudar a construir o nosso país.
Hoje assinala-se o Dia Internacional da Consciencialização do Albinismo. Em Angola, os albinos ainda se sentem discriminados.
A discriminação começa mesmo na família, sobretudo nas famílias que não têm informação, não é? Que não têm informação, porque há quem não tem informação sobre pessoas portadoras de albinismo.
Na África do Sul, um governo de unidade nacional pode ser a solução para o impasse político. E no futebol, arranca já amanhã o Euro 2024 aqui na Alemanha. O calendário marca o dia 13 de junho, o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Consigo deste lado António Deus e começa agora o Jornal da Manhã. Fátima Mimbira vai estrear-se na política com as cores do terceiro maior partido de Moçambique, o MDM. Começou como jornalista, mas notabilizou-se na sociedade moçambicana como ativista social. Agora decidiu concorrer como cabeça de lista do Movimento Democrático de Moçambique no círculo eleitoral da província de Maputo, a convite do partido. Os críticos dizem que esta decisão não surpreende, pois há muito que Mimbira se vinha escondendo atrás do ativismo para fazer política partidária. A DW África, Fátima Mimbira, começa por responder porque é que decidiu mudar do campo.
O número 3 do artigo 169 da Constituição da República permite que as listas partidárias para a Assembleia da República possam integrar pessoas que não são necessariamente membros dos partidos, portanto, cidadãos não membros dos partidos. Eu recebi um convite do MDM para integrar a lista da Assembleia, deles para a Assembleia da República, e o nosso acordo foi que eu não me filiaria ao partido, portanto, eu não entro para a lista do MDM como membro do partido, não sou membro do partido, mas como uma cidadã que eles veem qualidade nas suas intervenções e que gostariam de ter no seu grupo para poder integrar a Assembleia da República e com eles ajudar a construir, digamos, o nosso país.
E como é que se defende das críticas de que já estava mesmo a fazer política partidária sob capa da sociedade civil, ou seja, da ativista social?
Antes de entrar para a sociedade civil, eu era jornalista e já nessa altura algumas pessoas tinham essa ideia de que falar livremente, ter opiniões próprias, questionar, você sempre oposição. Estar na sociedade civil, levantar questões, desafiar, você é oposição. Eu não estou nem tão pouco preocupada com este tipo de críticas, porque sempre que você não age dentro da caixa, você é conotado como sendo da oposição. A própria sociedade civil como um todo, ela é tida como oposição. Eu sinceramente não sei o que as pessoas querem. Efetivamente, eu tomei a decisão individual, particular, de sair da advocacia cívica para entrar para uma luta dentro de uma estrutura que infelizmente exige que seja por via partidária. E um ponto que eu acho que é importante as pessoas perceberem, a Assembleia da República não é um espaço de partidos políticos. Isso é um equívoco muito grande que as pessoas estão a cometer. A Assembleia da República é um espaço que pertence a todos os moçambicanos. Portanto, é um espaço de representação dos moçambicanos, conforme o artigo 167 da Constituição da República.
Então, por que é que não tinha tomado essa decisão muito antes?
Primeiro porque nunca tinha tido um convite, digamos, que me convencesse que fosse o momento certo para entrar para a política ativa, primeiro. Segundo, e devo lhe confessar, das eleições passadas que mostraram que as pessoas estão mesmo a querer uma mudança pela forma como as pessoas se posicionaram nestas eleições e deram uma popularidade, digamos, a Renamo, que poderia ter maximizado essa oportunidade, e a Renamo não a maximizou, muito pelo contrário, agiu em contramão daquilo que é a defesa do interesse público, o meu pensamento foi bom. Talvez este é o momento de nós, eu também, entrar para a política e, quiçá, ajudar, porque temos a Frelimo, a Renamo, depois não tínhamos mais nada. para além do MDM, que era um partido muito pequeno, mas que já estava...
E não acha que se portanto, falhar a sua eleição como cabeça de lista, poderá pôr em causa também o seu futuro como ativista, aquele nome que tinha na sociedade civil?
O país está neste momento numa fase crítica e nós não podemos continuar a omitir com credibilidade se as pessoas me acham mais credível, menos credível. O ponto é que eu tenho uma luta e esta luta é ela que me motiva, não a simpatia das pessoas. Então, se eu vou perder simpatia, se eu não conseguir ser eleita, não tem nenhum problema, é um custo que eu tenho que pagar pelas minhas decisões, mas eu estou consciente de que eu as tomei de forma livre, de forma consciente.
Ouviu Fátima Mimbira, que concorre pelo MDM como cabeça de lista no Círculo Provincial de Maputo para o Parlamento Moçambicano. A entrevista foi conduzida por o jornalista Brahim Adarame. Abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos se o facto de ter sido jornalista e ativista dá vantagem política a Fátima Mimbira. O Rafael Luís dá os bons dias à DW e aos ouvintes e escreve que Fátima Mimbira terá sim uma vantagem política porque conhece muito bem os problemas do povo e a má governação do regime da Frelimo e acredita que o MDM vai explorar muito as qualidades da mesma, escreve-nos da cidade de Tete. Já o Daúce Sacanda escreve que infelizmente o MDM está em decadência. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais as opiniões dos nossos ouvintes. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A pré-época das eleições em Moçambique continua e Egídio Vaz é candidato a deputado pela Frelimo. O mediático historiador, que tem forte relação com o presidente Filipe Nyusi, é o candidato a deputado à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Nampula. Segundo os mídias moçambicanos, depois de tornada pública a homologação da sua candidatura, Egídio Vaz ocultou a sua conta na rede social Facebook. O Tribunal de Nova Iorque recusou o pedido para anular a acusação contra Manuel Chang, acusado de conspiração para fraudes eletrónica e de títulos mobiliários, além de lavagem de dinheiro. Chang submeteu perante o Tribunal uma moção para rejeitar as acusações, considerando, entre outros aspectos, que nunca pisou em solo americano. A moção de pré-julgamento de Chang foi recusada na sua totalidade pelo juiz do Tribunal de Brooklyn, mantendo-se inalteradas todas as acusações contra o ex-ministro das Finanças moçambicano. Em Angola, celebrou-se pela primeira vez o Dia Nacional da Rússia com deputados da UNITA. O embaixador russo, Vladimir Tararov, considerou este marco como um sinal de uma verdadeira reconciliação nacional. No seu discurso, o embaixador destacou o processo de conquista de paz que tem sido realizado com os esforços do povo de Angola, reunidos para a construção de uma pátria mais próspera. Em declarações à agência Lusa, o diplomata realçou que a UNITA é a maior força da oposição e que vem celebrar a data na qualidade de deputados, sublinhando que a Rússia aceita qualquer que seja a realidade de um determinado país. A Agência Internacional de Energia prevê que a produção de petróleo em Angola fique ligeiramente acima de 1 milhão de barris por dia até 2030, caindo 100 mil barris face aos 1,18 milhões de produção atual. No documento divulgado, os peritos da AIE salientam que a produção petrolífera em Angola tem estado em queda há anos devido a ativos com desempenho abaixo do esperado e problemas operacionais. E na Guiné-Bissau, o Partido da Renovação Social tem dois congressos convocados fruto de desentendimentos entre dirigentes, situação que o porta-voz da direção, Gabriel Ié, disse à agência Lusa estar a ser provocado por alguém. Gabriel Ié afirmou ainda que essa pessoa está a tentar implementar a tática de dividir melhor para reinar.
DW África. Deutsche Welle.
Em Angola, os albinos ainda se queixam de discriminação, tanto na sociedade como no mercado de trabalho. No Dia Internacional da Consciencialização do Albinismo, que hoje se celebra, pedem mais valorização e cuidados especiais no que se refere à saúde. Adolfo Guerra, com mais detalhes.
Alfredo Jambe é albino e diz que para pessoas como ele, a vida é fácil quando se tem um salário. Caso contrário, vive-se um inferno que vai desde a rejeição até a luta para conseguir comprar produtos para manter a saúde da pele.
Minimamente, porque para aquelas pessoas que
digamos, tem uma fonte de rendimento, já é possível minimizar algumas dificuldades, algumas necessidades, desde a aquisição de cosméticos, fundamentalmente, e as consultas de rotinas. Entretanto, temos conseguido suprir com algumas necessidades, porque nos são exigidas, né? Enquanto pessoas portadoras de albinismo.
No âmbito desta contínua batalha, o jornalista Alfredo Jamba apelou ao governo que não se lembre a situação dos albinos apenas a 13 de junho.
A discriminação começa mesmo na família. Entretanto, e nós, enquanto profissionais também de comunicação, temos estado a lidar, temos estado a apelar para que tais práticas não venham a acontecer, que tais práticas sejam dirimidas fundamentalmente no seio das famílias. Entretanto, essas são as dificuldades, e sobretudo nas famílias que não têm informação, não é? Que não têm informação, porque há quem não tem informação sobre pessoas portadoras de albinismo.
Sem gravar entrevista, a porta-voz da Associação de Apoio aos Albinos de Angola no Quando-Cubango, Andrea Mojito, lista outras dificuldades nos serviços de saúde, como dermatologia, oftalmologia e oncologia. Também a taxa de analfabetismo reduz as oportunidades de emprego, para além de serem vítimas de violência doméstica e de fuga à paternidade. De acordo com Mojito, a discriminação chega mesmo a causar depressão. Alguns chegam a pintar o corpo com carvão para fugir à sua condição e assim escapar à exclusão. Os pais de crianças albinas receiam que os filhos sejam rejeitados na escola, mas há instituições que se batem pelo fim da marginalização, como o Colégio Pitágoras de Minonga. Segundo Davidson Luhaco, diretor pedagógico da instituição Virada para a Saúde.
Para o próximo é olhar para o outro como se estivesse a olhar ao espelho. Nós incluímos todo mundo. E sabemos que na saúde, um bom técnico de saúde, um bom enfermeiro, um bom doutor, tem que tratar o outro como se fosse ele mesmo.
E neste ambiente de falta de informação sobre o albinismo, Luhaco pede autoestima.
Primeiramente, são especiais, todo mundo é especial, e que não se deixem cair por pessoas que ainda tenham o pensamento de lhes, lhes olhar diferente. Devem olhar-se ao espelho e dizer: a vida continua, somos especiais aos olhos de Deus. E aos que tentam discriminar, que ganhem a consciência. O amor ao próximo, eu acho que é o remédio para curar para qualquer enfermidade no mundo.
DW, Adolfo Guerra.
DW África. Deutsche Welle.
Alguns dos principais partidos da oposição da África do Sul estão a considerar uma proposta no Congresso Nacional Africano para formar um governo de unidade nacional. O ANC ganhou as recentes eleições do país. Ao anunciar a proposta na semana passada, o líder do partido e atual presidente, Cyril Ramaphosa, disse que a união de um amplo grupo de partidos era a melhor opção para fazer avançar a África do Sul no próximo mandato de 5 anos. O ANC continua a ser o maior partido na Assembleia Nacional, depois de ter obtido 40% dos votos e 159 dos 400 lugares no Parlamento. No entanto, depois de não ter conseguido uma maioria pela primeira vez desde as eleições de 1994, precisa agora do apoio de outros partidos para governar. Os principais partidos da oposição incluem a Aliança Democrática, pró-empresarial, com 87 lugares, o populista MK, apoiado pelo antigo presidente Jacob Zuma, com 58 lugares, e os Combatentes da Liberdade Económica, de esquerda radical, que obtiveram 39 lugares. Ramaphosa disse que o ANC já tinha mantido discussões construtivas com o DA e o EFF, bem como com o Partido da Liberdade Inkatha, de menor dimensão, o Partido Liberdade Nacional e a Aliança Patriótica Anti-Imigração. O único governo de unidade nacional anterior da África do Sul, que se seguiu às primeiras eleições multirraciais do país em 1994 e que viu Nelson Mandela tornar-se presidente, foi regulado pela Constituição Provisória do país. Esta prescrevia, entre outras coisas, a forma como os cargos do governo deviam ser atribuídos de acordo com o número de lugares que um partido obtivesse na Assembleia Nacional pós-apartheid. Ebrahim Fakir, analista do Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África, explica que a África do Sul não tem qualquer quadro legislativo ou constitucional que regula a forma como o governo de unidade proposto deve ser constituído. A ideia de que deve haver um certo grau de proximidade política entre eles não é necessariamente um dado adquirido, nem uma condição prévia. Isso aconteceria precisamente porque existem tensões na sociedade, porque é um momento de crise, etc. Essa é a diferença subtil entre o governo de unidade nacional e uma coligação comum. Na balança da decisão, há sempre vantagens e desvantagens. Para a analista política Assanda Nguasheng, o lado bom de um governo de unidade é a possibilidade de todos os partidos terem voto na matéria. Tem o efeito de criar coesão. Todos os diferentes setores da população estão representados e isto é algo que é importante na África do Sul. A África do Sul, que tem 11 línguas oficiais, sofre de divisões étnicas e raciais históricas que foram fortemente expostas nas eleições de 29 de maio. Ntsikelelo Breakfast, diretor do Centro para a Segurança, Paz e Resolução de Conflitos na Universidade Nelson Mandela da África do Sul, afirma que um governo de unidade nacional no país poderia ajudar a aprofundar a democracia. Não há nenhum partido político que seja hegemónico, que imponha a sua agenda a todos. Agora é preciso obter a adesão de diferentes atores, o que é bom. Por isso, é preciso ouvir cada um deles, porque no passado o ANC foi muito arrogante. E agora, as desvantagens de um governo de unidade nacional. À cabeça, o potencial de instabilidade política. Para os especialistas, ter muitos partidos com posições conflituosas e contraditórias em várias questões políticas pode tornar-se complicado. Como não há um vencedor absoluto, há impasses, sobretudo em questões polémicas, como a aprovação de um orçamento. Com o ANC a ganhar a maioria nas últimas 5 eleições, a África do Sul não tem uma longa tradição de formar e governar com parceiros de coligação. Durante a última campanha eleitoral, o DA apelidou qualquer potencial aliança do ANC com o EFF ou MK de coligação do dia do juízo final. Queria afundar a economia. O EFF disse que não faria parte de um governo que envolvesse o DA, que tem uma agenda liberal e de mercado livre. O IFP anunciou nas últimas horas que aceita integrar um governo de unidade nacional com o ANC e com a DA. Quanto ao MK, embora o partido tenha confirmado que iniciou conversações com o ANC, também levantou objeções sobre os resultados eleitorais. Chegou mesmo a apresentar um pedido ao Tribunal Constitucional para impedir a tomada de posse dos novos deputados. Afinal, qual será o futuro político da África do Sul?
DW Notícias.
O Tribunal Constitucional da África do Sul rejeitou um pedido urgente do partido MK do ex-presidente Jacob Zuma para impedir o Parlamento de eleger esta sexta-feira o próximo presidente da República. O Tribunal decidiu esta noite que não é da sua jurisdição ouvir o caso, considerando também que não era do interesse da Justiça conceder acesso direto porque o MK não justificou a urgência da ação, não estando ciente da exigência constitucional de a Assembleia Nacional se reunir no máximo 14 dias após a declaração dos resultados eleitorais.
Como é que se diz paixão pelo futebol em alemão?
Euro 2024.
E como é que se diz emoções fortes?
Euro 2024.
E em alemão, como é que se diz um campeonato inesquecível?
Euro 2024. O Euro 2024 joga-se na Alemanha e a DW África vai acompanhar tudo a par e passo. A paixão pelo futebol e as emoções fortes num campeonato inesquecível. Tudo aqui na DW, na rádio, no Facebook, no YouTube e em dw.com/português.
Esta sexta-feira há um programa especial. Acompanhe o Euro 2024 na DW África.
E é já amanhã que então arranca o Campeonato da Europa 2024 na Alemanha. A seleção da casa recebe a Escócia na Allianz Arena em Munique às 21 horas no primeiro jogo do Grupo A. O Euro será jogado em 10 cidades diferentes, com Berlim a capital a receber a grande final marcada para 14 de julho no mítico Olympiastadion.
DW, espaço do ouvinte.
Reta final do seu Jornal da Manhã, abrimos a segunda e última janela do Espaço do Ouvinte, em que lhe perguntamos se o facto de ter sido jornalista e ativista dá vantagem política a Fátima Mimbiri. O Dalton descreve que é bom que a juventude precisa tomar a dianteira deste país. Já Domingos Candrinho escreve que Fátima Mimbiri não devia seguir os caminhos da política. O Espaço do Ouvinte esta manhã fica por aqui. Muito obrigado por ter estado desse lado. Mais logo, o jornalista Brahim Adarame dá-nos todos as novidades no Jornal da Noite. Amanhã estarei na sua companhia para o Jornal da Manhã. Tenha uma ótima quinta-feira e, claro, sempre que possível, na companhia da sua DW África. Bom dia, um abraço, até amanhã.